clorose, uma curiosa doença que afetava garotas e desapareceu no século XX. No século XVII, Jean Estienne e outros pintores documentaram uma curiosa epidemia de mal de amor nos Países Baixos. E não foram os únicos. Nessa e em outras épocas, escritores, poetas, dramaturgos se debruçaram, até mais que médico, sobre a doença. O motivo talvez seja o perfil das vítimas. Eram, em sua maioria, meninas adolescentes ou jovens apáticas. O médico alemão Johannes Lange classificou o problema em 1554 como morbo virgíneo ou doença das virgens. Os sintomas eram variados e muitas vezes vagos. Aparência pálida, como se estivessem sem sangue, aversão à comida, dificuldade para respirar, palpitação, mudança de humor, fadiga, tornozelos inchados. O remédio era viver com homens e copular. Ao engravidar, se recuperarão, dizia o médico. A doença recebeu outros nomes, como febris amatoria ou febre amarosa. Até que Jean Varandal, professor de medicina em Montpellier, cunhou o termo clorose em 1619. O que fez foi escolher uma palavra para designar uma doença. Em tratados hipocráticos dos séculos IV e V a.C., clorose, da antiga palavra grega chloros, significa amarelo esverdeado ou verde pálido, que é, segundo relatos, a aparência da pele das jovens adoentadas. Embora isso seja discutível, segundo especialistas modernos, possivelmente muitos viram um verdor porque achavam que deveriam vê-lo. O especialista Irvine Loudon, da Universidade de Oxford, publicou um artigo que o apelido da doença verde talvez se devesse ao fato de que as mulheres eram metaforicamente verdes, ou seja, sem experiência ou maturidade. O que se sabe é que o mal foi classificado como uma doença nervosa, para além de nomenclaturas, e com o passar dos séculos foi agregando sintomas, em particular a ausência de menstruação, amenorreia, e tratamentos como sangria terapêutica, hidroterapia e ferroterapia. Mas os tratamentos mais recomendados eram os que indicavam comportamentos adequados para uma mulher: sexo dentro do matrimônio e concepção. E a educação era altamente contraindicada para mulheres doentes. A clorose é um enigma na história da medicina. Os casos aumentavam e diminuíam sem uma explicação. E chamou a atenção particular no início do século XIX. Para se ter uma ideia, os registros históricos da enfermaria de Finsbury, em Londres, que são de março a abril de 1800, o transtorno clorose e a amenorreia era o segundo mais citado do que problemas pulmonares e febre. Na década de 1890, 16% das internações do Hospital São Bartolomeu de Londres era por esse motivo. Depois, sem que haja uma explicação, os registros da doença começaram a cair. No início do século XX, esses registros desapareceram, deixando perguntas. Por que seria que os sintomas foram atribuídos a um diagnóstico diferente? Por que o tratamento ficou mais eficiente? Ou por algum motivo o mal deixou de ser diagnosticado? Há várias hipóteses que tentam explicar o desaparecimento. Houve médicos que relacionaram a doença à riqueza, sugerindo que os costumes sociais das mulheres mais abastadas, como usar um corpete, levar uma vida sedentária, pouca exposição à luz, ao exercício físico, causavam a predisposição à clorose. Outros defendiam que a doença era mais comum entre meninas com excesso de trabalho e mal alimentadas, e que moravam em áreas urbanas. Há historiadores da área da medicina que sustentam que se tratava simplesmente de um tipo de anemia, por falta de ferro. E há também quem afirme que seja uma doença psicossocial, semelhante à anexoria nervosa. No entanto, como comentou o hematologista Leslie Witz, em 69, a inquietante sensação de que o mistério da clorose ficou, segue não resolvido. Hoje em dia, o termo clorose segue sendo usado, mas para se referir a plantas que sofrem da deficiência de ferro, a doença se manifesta como a perda da coloração verde. O termo doença verde segue sendo usado como uma menção à anemia, em que glóbulos vermelhos têm menos coloração do que o normal, quando analisados no microscópico. A causa mais comum é a insuficiência de ferro no corpo. Os sintomas são muito parecidos aos da doença, que durante séculos foi tratada como coisa de mulheres nervosas.